Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, de Nathalie Arcuri. É um livro brasileiro de finanças pessoais, voltado sobretudo a quem deseja organizar a vida financeira sem depender de conhecimentos técnicos prévios. Em sua edição atualizada, a obra apresenta uma abordagem prática, baseada na experiência da autora como poupadora, comunicadora e fundadora da plataforma Me Poupe. Seu propósito não é prometer enriquecimento imediato, mas mostrar que a falta recorrente de dinheiro envolve hábitos, decisões cotidianas, desinformação e crenças que dificultam o planejamento. A estrutura em 10 passos organiza reflexões e exercícios sobre consumo, orçamento, dívidas, reserva, renda e investimentos compatíveis com diferentes pontos de partida. O livro trata a educação financeira como instrumento de autonomia, ter visibilidade sobre as contas, reduzir a dependência de crédito emergencial e ampliar a capacidade de escolha. Com linguagem coloquial e exemplos próximos da realidade brasileira, procura diminuir a distância entre leitores iniciantes e o universo financeiro frequentemente apresentado como complexo ou exclusivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dinheirofobia como obstáculo comportamental à organização financeira. Um dos eixos mais característicos do livro é a identificação da dinheirofobia, expressão usada por Nathalie Arcuri para descrever a aversão a lidar abertamente com dinheiro. O conceito abrange comportamentos como evitar conferir extratos e faturas, sentir constrangimento ao negociar preços, recear pedir aumento, rejeitar conversas sobre divisão de despesas ou supor que investimentos pertencem apenas a pessoas ricas. A relevância desse diagnóstico está em deslocar parte do problema financeiro do campo estritamente matemático para o comportamental. Uma pessoa pode saber que deveria gastar menos ou guardar uma parcela da renda, mas continuar inerte se associar finanças à culpa, medo ou inadequação. O livro sugere que a mudança começa ao tornar os números visíveis e discutíveis. Isso não elimina limitações reais de renda, inflação ou endividamento, mas impede que a evasão agrave esses fatores. Ao questionar crenças morais, como a ideia de que falar de dinheiro é necessariamente feio, ou que riqueza é incompatível com valores pessoais. A autora busca criar uma relação mais objetiva com recursos financeiros. Assim, orçamento e investimento deixam de ser assuntos intimidadores e passam a ser ferramentas de decisão cotidiana. Em segundo lugar, diagnóstico das despesas antes de cortar gastos indiscriminadamente. A proposta de nunca mais deixar faltar dinheiro não é apresentada apenas como uma recomendação genérica para economizar. O livro enfatiza a necessidade de entender para onde a renda está indo, distinguindo despesas necessárias, escolhas recorrentes e gastos que passaram despercebidos pela rotina. Esse diagnóstico é decisivo porque cortes aleatórios tendem a ser temporários, causam sensação de privação, mas não revelam os mecanismos que produzem o desequilíbrio mensal. Ao registrar e examinar despesas, o leitor pode identificar assinaturas pouco usadas, parcelamentos acumulados, compras motivadas por impulso e custos fixos incompatíveis com sua situação atual. As planilhas e exercícios mencionados na obra servem como instrumentos de visualização, não como um fim em si mesmos. O ponto central é converter dados dispersos em prioridades claras. A abordagem também evita equiparar a organização financeira à austeridade absoluta. Gastar pode atender necessidades e proporcionar bem-estar, desde que a decisão seja consciente e não comprometa obrigações, metas e margem para imprevistos. Nesse sentido, o método associa poupança a escolhas mais informadas sobre consumo. A economia obtida não deve simplesmente desaparecer em novos gastos, mas ganhar destinação definida, seja para quitar dívidas, formar reserva ou iniciar investimentos. Em terceiro lugar, saída do ciclo de dívidas por planejamento e redução da dependência de crédito, o livro se dirige também a pessoas que vivem em escassez recorrente, pagando contas atrasadas ou recorrendo a empréstimos para atravessar o mês. Nessa situação, a mensagem central é que renegociar uma dívida pode ser necessário, mas não resolve sozinho o padrão que levou ao endividamento. A análise precisa incluir a dimensão das receitas, dos gastos essenciais, do custo do crédito e dos compromissos já assumidos. Quando juros, multas e parcelamentos ocupam parte crescente da renda, o orçamento perde flexibilidade e qualquer imprevisto pode exigir novo crédito. Por isso, a proposta de organização tem uma função preventiva, criar condições para que despesas previsíveis não sejam tratadas como emergências. A autora procura desmistificar a ideia de que só grandes quantias justificam planejamento. Mesmo valores pequenos podem ser relevantes quando usados para recuperar controle, reduzir obrigações caras ou construir uma reserva gradual. Há uma diferença importante entre reconhecer que muitos leitores enfrentam restrições estruturais e concluir que nenhuma escolha pode ser ajustada. A obra trabalha nesse espaço prático, não nega dificuldades, mas orienta o leitor a mapear o que está sob seu controle imediato. A meta é diminuir a vulnerabilidade diante de boletos, vencimentos e imprevistos, substituindo reações financeiras urgentes por decisões antecipadas. Em quarto lugar, investimento acessível como etapa posterior à organização das contas, Natália Arcuri combate a noção de que investir exige patrimônio elevado, vocabulário especializado ou disposição para assumir riscos excessivos. No livro, investimentos aparecem como continuação de uma base financeira organizada e não como atalho para compensar descontrole ou endividamento. Essa ordem importa aplicar dinheiro enquanto se carregam dívidas de juros altos. Sem reserva ou sem clareza sobre os próprios objetivos, pode produzir frustração e resultados limitados. A autora procura aproximar o leitor iniciante de alternativas que façam sentido para metas e possibilidades concretas. Substituindo a paralisia causada pela complexidade por uma aprendizagem gradual, o valor pedagógico da proposta está menos em indicar uma fórmula única e mais em tornar perguntas financeiras comuns: para que serve esse dinheiro, quando ele poderá ser usado, quanto risco é tolerável e qual parcela da renda pode ser destinada regularmente. Essa perspectiva também redefine o ato de poupar. Em vez de ser mera acumulação ou sacrifício, guardar e investir passam a ter finalidades específicas, como segurança, projetos e maior liberdade de escolha. A linguagem acessível é um diferencial relevante no contexto brasileiro, onde produtos financeiros muitas vezes são apresentados de modo opaco. Ainda assim, o leitor deve complementar a leitura com informações atualizadas sobre produtos, custos, riscos e tributação antes de tomar decisões. Por último, educação financeira como autonomia e conversa familiar sobre escolhas. A obra define educação financeira de forma mais ampla que a busca por rentabilidade. Para a autora, o resultado desejado é a autonomia, poder lidar com a próxima fatura sem pânico, evitar que o imprevisto leve automaticamente ao empréstimo e tomar decisões de consumo sem ignorar suas consequências. Essa definição torna o tema aplicável à vida diária, pois conecta finanças a escolhas de moradia, trabalho, lazer, compras e objetivos de longo prazo. O livro também valoriza a circulação dessas conversas dentro das famílias, falar sobre orçamento, responsabilidades compartilhadas e planos comuns, pode reduzir tabus que mantêm decisões relevantes no campo da improvisação. A importância disso não é impor controle sobre os demais, mas criar transparência quando gastos e consequências são coletivos. A trajetória pessoal da autora funciona como recurso de comunicação para sustentar que o aprendizado financeiro pode começar cedo e se desenvolver progressivamente. Contudo, o argumento mais abrangente é que a autonomia não depende exclusivamente de uma renda alta. Rendimentos maiores podem ampliar possibilidades, mas não substituem acompanhamento, prioridades e planejamento. Ao combinar exercícios práticos com uma crítica aos mitos que afastam pessoas das finanças, Me Poupe busca democratizar o acesso a uma linguagem antes restrita a especialistas. Seu foco permanece no desenvolvimento de capacidade prática para decidir, e não em uma promessa de resultado financeiro idêntico para todos. Em conclusão, Me Poupe é indicado principalmente para leitores iniciantes, pessoas que evitam lidar com orçamento, consumidores presos a gastos pouco visíveis e famílias que desejam iniciar conversas mais claras sobre dinheiro. Também pode ser útil a quem associa investimento a um universo inacessível e precisa primeiro compreender a ligação entre controle de despesas, reserva e objetivos. O benefício prático do livro está em transformar finanças pessoais em tarefas observáveis, levantar números, reconhecer hábitos, redefinir prioridades e dar destino ao dinheiro poupado. Intelectualmente, a obra contribui ao mostrar que decisões financeiras não são apenas cálculos, pois dependem de crenças, emoções, linguagem e relações sociais. Em comparação com manuais mais técnicos de investimentos, o diferencial do livro é sua porta de entrada comportamental e sua comunicação direta, moldada pela realidade cotidiana brasileira. Ele não parte da premissa de que o leitor já possui capital, disciplina consolidada ou familiaridade com produtos financeiros. Também se diferencia de discursos de enriquecimento rápido ao concentrar a proposta de organização, redução de vulnerabilidade e constância. As planilhas e exercícios reforçam esse caráter aplicado, embora não substituam análise individual em situações de endividamento grave ou decisões de investimento complexas. Leitores mais experientes provavelmente encontrarão conceitos conhecidos e pouca profundidade técnica. Para seu público central, porém, a linguagem descomplicada e o enfrentamento dos tabus em torno do dinheiro tornam a obra uma introdução funcional à educação financeira. Seu principal mérito é tornar o primeiro passo menos intimidador e mais executável. Se você quiser apoiar Natália Arcuri, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.